Bom dia a todos. Bom dia a todos, agora oficialmente, né? Hoje é dia 19 de abril, sexta-feira. O paper é o tema Assim Cognitiva, da especialidade para percepciologia, com o número 215. Ah, o pessoal que está assistindo aí online pode fazer aí o download do paper. A gente vai dar uma passada aqui em alguns pontos principais e aí depois a gente debate aí com todo mundo, né, ouvir aí as experiências e também tirar aí as dúvidas. Então, primeira coisa aqui, eu vou ler a definição para a gente se situar aqui dentro dessa temática. Então, assim cognitiva é a assimilação energética simpática em nível mental somático avançado, a partir dos chakras encefálicos da consciência, homem ou mulher, sem a influência de emocionalismos, levando à cognição, ao entendimento, à compreensão, às elaborações pensênicas mais complexas e discernidoras. Enquanto sinônima, aqui a gente coloca assimilação energética intelectiva e assimilação energética pré-cognitiva. Então, se a gente for pensar, né, antigamente a gente falava de assimilação mais dentro dos fenômenos básicos, né? Então, assimilação simpática, assimilação antipática, uma assimilação com objetivo mais para diagnóstico. Mas existem outros tipos de assimilação. Então, a gente consegue olhar para o fenômeno base da assim e entender que ele extrapola para uma série de outros elementos. Então, esse paper, ele puxa um tipo, uma vertente de assimilação, né, uma parte mais específica desse fenômeno base que a gente chama, então, de assim. Então, por exemplo, ali na tipologia, na primeira página desse paper, a gente cita ali tipos de assimilação que já foram falados, né, aparecem citados, às vezes, na enciclopédia, em livros da conscienciologia. Um deles é a assim cognitiva, existe também a assim pangráfica, né, outro tema que dá para ser destrinchado, a assimilação energética antipática, a simpática, que são as duas mais comuns e talvez o que a gente tem mais informação, mais coisas escritas, a assimilação retrocognitiva, também um outro tema que dá para ser destrinchado, e a assimilação simpática para diagnóstica, que é um tema que, né, foi mais destrinchado ali, mais pela turma da OIC. Então, veja, o fenômeno base é assim, mas ele pode ser desmembrado em elementos específicos. E aqui a gente pinça o elemento desse significado, o que é essa assim cognitiva. E de onde vem esse tema, né? Então, esse tema, eu coloquei ali na casuística, só para a gente entender a origem disso, na verdade, foi um resgate. Eu estava assistindo ali uma tertúlia antiga, que era justamente sobre o tema assim, com o professor Valdo, que foi um tema apresentado em 9 de novembro de 2009. E ali, aqui nesse paper, eu coloco a transcrição do que ele falou, tá? Então, eu vou ler aqui. Então, ele diz, né? Ele aborda o conceito da seguinte forma. O que é assim cognitiva? Então, ele diz, é a assimilação energética simpática que trabalha com a cognição, o entendimento, a compreensão das coisas. É aquela que diz respeito totalmente à sua cabeça. O processo todo centraliza na questão da cabeça. Não mexe com os chakras inferiores. É a mais séria, a assim cognitiva. Ocorre durante o trabalho que a pessoa vai fazer. Eu, por exemplo, trabalho com esse tipo de energia o tempo todo, a cognitiva. Então, você está ali e precisa manter essa assimilação. O amparador de vocês não está aí para mexer com energia emocional. O processo todo é de cognição, é de compreensão. Todo mundo que está escrevendo o livro precisa lembrar da energia cognitiva. Isso é o que interessa. Com isso, a pessoa também fica livre dos bloqueios corticais. Então, eu ouvindo essa tertúlia lá, me deparei com esse trecho, ele falando, e aí durante a tertúlia inteira do tema assim, a única coisa que ele falou da assim cognitiva foi isso. E aí me chamou muita atenção, obviamente eu pensei, puxa, né, passamos batido, né, não aprofundamos nesse tema, né, não demos a devida atenção na época. Né, então, eu também não dei, né, só muitos anos depois, que aí eu ouvindo ele falar, parece que... Aí acho que eu fiz um pouco mais de assim cognitiva, né, aí a sinapse parece que conectou mais facilmente. Eu pensei, puxa, esse é um tema bacana, vale a pena a gente destrinchar um pouco mais e até a gente entender o próprio parafenômeno da assim cognitiva para conseguir fazer mais uso disso, um uso talvez mais consciente. E aí o que, que eu fiz? Né? Eu sugeri que a gente retomasse a discussão desse tema lá no Círculo Mental Somático, aí a gente fez isso no dia 22 de janeiro de 2022, e aí, né, ali a gente debateu, a gente ouviu ali opiniões diferentes, com base na descrição, nesse trecho, e as pessoas trazendo ali o seu entendimento, porque no final das contas é assim, né, o que eu entendo, como é que eu vejo, né, o que, que eu penso sobre esse tema. E aí eu fui decodificando cada vez mais, refletindo sobre o tema, tentando buscar uma casuística aqui, outra casuística ali, e tentando decifrar isso mais na prática. Aí eu cheguei a propor um verbete também sobre esse tema, chama assim cognitiva. Aí nesse verbete eu abordei algumas coisas, né, alguns tópicos nem aparecem aqui nesse paper. Então, como se fosse uma primeira camada de estudo, assim cognitiva. Então, isso foi no dia 10 do 8 de 2023. Né? Vocês vejam como o tempo vai passando. E aí, para esse ano, eu fiz a proposição então, desse tema aqui no epicentrismo, porque aí eu já tinha acumulado um pouco mais de casuísticas para conseguir entender melhor como é que o fenômeno acontece. Né? Então, por exemplo, aqui no paper, ainda na casuística, tem o parágrafo razão. Então, aqui o que eu coloco? Sob a ótica do pragmatismo, associei com os períodos de pacificação íntima, conjugados à facilidade de compreensão de verpons, em nível superior ao dia a dia. Então, uma coisa é a maneira como eu compreendo as coisas no dia a dia. Outra coisa é aquele momento que você percebe claramente que houve uma expansão no seu entendimento, que a ideia, ela, o averpon, ela flui de uma forma muito mais fácil, muito mais rápido, você faz muito mais conexões. Então, esse processo diferenciado do seu dia a dia de conexão é que eu fui colocando a minha atenção para entender o fenômeno da assim cognitiva. Então, em outras palavras, é aquele momento em que a inteligência fica mais exacerbada e não há nenhum pensamento autodepreciativo, que a pessoa se joga para baixo, ou egóico, no sentido da pessoa se achar, né, sobre as autocapacidades que impeçam a associação de ideias, as reflexões mais profundas e a conexão estreita com holobenzenes mentais somáticos. Então, de ordem bem pragmática, eu fui pensar exatamente esse momento, né? Um momento que distingue do seu modo de funcionar. E aí tentando entender, ah, será que é nesse momento que a gente consegue observar melhor o fenômeno de uma assim cognitiva, na hora que você está com seus chakras superiores mais desbloqueados e você se conecta, às vezes com uma central extrafísica, às vezes com um amparador mais evoluído, às vezes com um campo mental somático, então aquela conexão mais estreita possibilita um nível de entendimento e de compreensão acima da média do seu funcionamento no dia a dia. Então, para esse momento, eu destaquei. Ah, isso aí a gente consegue entender bem. É o fenômeno da assim cognitiva. Aí, num sentido positivo, a pessoa não passa mal, né? Ela não sente uma repercussão negativa no corpo. Não, veja, é um processo de assim centrado na cabeça dela, de entendimento. Então, isso gera uma positividade, um bem-estar, né, na pessoa, diferente dos tipos de assim aí que a gente estava acostumado a estudar aí anteriormente. Bom, aí partindo disso, a sugestão aqui para o paper foi 7 indicadores para a gente começar a mapear. Está acontecendo ou não esse fenômeno? Estou vivenciando ou não esse fenômeno? Como que a gente faz isso? Então, o primeiro ali, por exemplo, o campo, ó. Entender com clareza a Verpon no momento da sua apresentação. Então, se a gente for lembrar, quando na época que o professor Valdo, né, era vivo, assim, praticamente todo dia ele trazia uma Verpon. E aí a gente, né, eventualmente, se não estava todo dia, eventualmente a gente estava aqui nesse espaço ouvindo ali ele falar sobre aquela Verpon. E era muito interessante que quando a gente, ele estava apresentando isso, ele tinha ali essa condição de fazer ali uma manutenção de um campo mental somático, a gente na plateia, ouvindo aquela explicação, parecia que a gente entendia tudo. A gente entendia tudo ali naquela hora. Mas, às vezes, a gente saía desse espaço, ia lá fora, falando, mas o que foi hoje? Ah, o tema foi tal, mas me explica esse tema. E aí, às vezes, na hora de explicar o tema, a gente dava umas engasgadas. Eu falei, não, mas como é que pode? Né? Lá na hora, parecia tudo tão claro, tudo tão nítido. Né? Aí passa ali alguns minutos, parece que a gente virava, às vezes, abóbora de novo. Né? E aí, aquela, você entende bem, né? Houve ali uma assimilação temporária, a gente entrou nesse processo aqui, depois sai, vai fazer outras coisas, mas como é que é mesmo aquele tema? Né? Aí a gente tinha que voltar e tentar resgatar ali aquele entendimento daquele momento. Então, veja, esse é um ponto, um indicador para a pessoa pensar. Eu já vivenciei esse fenômeno alguma vez na vida? Então, possivelmente sim. Então, é um indicador. O outro, sentir-se instantaneamente mais inteligente que a média da própria manifestação cotidiana. Então, o que aconteceu naquele determinado momento que você percebeu nitidamente que você ficou mais inteligente? O que houve nesse momento? Ah, o amparador acoplou comigo. Ah, acoplou com você, que bacana. Mas veja, se você, né, destrinchar isso, ele acoplou com você, você estava como com seus chakras superiores? Eles estavam desbloqueados? É, realmente, eu estava bem, minha cabeça, né, estava com um pensamento livre, as energias circulavam bem e realmente teve uma confluência. Então, né, tem um conjunto aí de parafenômenos, mas a gente tem um indicador. O item 3 da cosmovisão, compreender a, eu acho que aqui tem um S a mais, né, a Verpon, no sentido cosmovisiológico, sem ter cogitado tal possibilidade. Então, é olhar para aquela Verpon e você pensar, gente, por que que eu não pensei nisso, nesse nível de aprofundamento antes, quando eu estudei esse tema? Por que agora? O que que houve? Então, essa cosmovisão, que às vezes é instantânea, pode ser ali um indicador da assim cognitiva. Ficar instantaneamente criativo, vivenciar a primenera aí durante o aprofundamento de conteúdos conscienciológicos. Então, são exemplos, depois tem o item 6, o item 7, são exemplos de indicadores para a pessoa observar no seu cotidiano. Será que eu já vivenciei esse fenômeno ou será que não vivenciei esse fenômeno? Tá bom? Então, a gente está trazendo aí essa casuística com base em algumas coisas que eu fui pensando da minha experiência. Obviamente, pessoal, devem existir mais indicadores, mas eu fui buscar dentro dos elementos que eu tinha ali algum nível de experiência, tá bom? Aí, na enumeração, vou ressaltar aqui qual seria a importância desse parafenômeno. Então, acho que o parágrafo, talvez o parágrafo segundo ali, que está escrito, começa com o subtítulo clareza, ele traduz um pouco dessa importância. Então, diz o seguinte, quando o amparador extrafísico interage com as consciências, deseja promover ou desencadear assimilações cognitivas para que a transmissão das informações seja clara e compreendida na íntegra. Se a consciência se emociona nesses contatos, é necessário, por parte do amparador, maior parcimônia nos acoplamentos, objetivando evitar desinformação ou alteração emocional no assistente. Então, se a gente for pensar do ponto de vista prático, existe o interesse aí desses amparadores mesmo, que a gente entre muito mais nesse fluxo de uma assim cognitiva e que amplie a nossa compreensão e baixe os nossos emocionalismos, para justamente a gente conseguir entender a informação na íntegra. E um dos grandes problemas nossos é exatamente isso, né? É difícil você juntar a nossa cognição com, vamos dizer assim, as vivências parapsíquicas, tudo muito rápidas e não necessariamente completas, às vezes muito lacunadas. Então, como que a gente junta isso tudo e gera um conteúdo, sem ser um conteúdo que vá causar algum tipo de desinformação, né, que vai levar aí para algum caminho que não era, né, para ser levado. Então, veja, há o interesse deles de mexerem com esse processo que a gente fica, que o entendimento é maior, mais amplo. Então, isso eu achei interessante em termos de importância. E a gente tem uma reflexão aqui que vale a pena a gente pensar, né? Então, no parágrafo reflexão. Então, por exemplo, ó, entre os intermissivistas, assim cognitivo é algo corriqueiro, mas banalizado, essa é a pergunta, ou é uma condição difícil de ser experienciada? Então, essa é uma pergunta para a gente se fazer. Então, a gente analisando no nosso caso, ah, será que eu já vivenciei esse fenômeno quantas vezes? Das vezes que eu vivenciei, qual foi o aproveitamento que eu dei? Ou se eu acho que eu nunca experienciei esse tipo de fenômeno? Se nunca, por quê? Será mesmo? Então, essa é uma reflexão para a gente se fazer. Até porque, na época, quando esse conceito foi apresentado, ele não deu muito ibope. E, enfim, nem para mim mesma, né? Então, só anos depois que eu pensei, gente, vale a pena a gente resgatar isso aí e trazer uma camada mais aí de entendimento sobre esse fenômeno, tá bom? E aí, pessoal, aí no paper depois a gente ainda coloca mais elementos aí para a pessoa ter algum indicador de desbloqueio dos chakras superiores, porque esse é um indicador aí da própria assim cognitiva. A gente coloca ali algumas situações que podem ser dificultadoras do próprio fenômeno em si, e também sugere uma enumeração de alguns facilitadores, tá? Para não ser aquelas enumerações assim muito longas, muito cansativas, então enumerações mais curtinhas para a pessoa poder ali pensar naquilo e tentar mapear no seu dia a dia, né? Será que eu já tive esse fenômeno? Será que não tive, né? Deixa eu entender um pouco mais como é que ele funciona, tá bom? Então, acho que assim a gente já deu um panorama assim do tema, né? Então, vamos passar aí para a turma, né? Estou vendo que tem dois aí com o microfone na mão.
Legal, muito bom. Obrigada, prof. Vamos lá com o pessoal que está online. Vocês podem ficar à vontade para mandar aqui pelo chat ou pelo e-mail, que vou estar lendo, na medida do possível, nas ordens que vocês enviarem, para que nós possamos seguir com o nosso debate. E espero eu aqui, né, que a gente faça essa assim cognitiva. O pessoal que está em casa também pode se predispor a esse desbloqueio energético, eu acredito, para entrar em uma confluência aqui com o nosso tema, apesar de não estar presente no tertuliário. As energias, elas são multidimensionais e a gente pode aproveitar esse momento, né, até o nosso encerramento. E também quem for assistir depois de casa, né, que vai ficar aqui gravado. Para a primeira pergunta presencial, o João Paulo vai trazer aqui para nós um questionamento.
Bom dia. Eu queria fazer primeiro uma correlação, né? Porque você deu um bom exemplo, né? Muitas vezes a gente estava na tertúlia e aí o professor Valdo vinha com alguma teoria nova, que a gente não tinha muitas sinapses, aquilo vinha com lógica, com clareza, ele desencadeava aquilo de uma maneira também didática, né? Que ajudava na assim cognitiva. Beleza. E depois a gente saía daqui e não tinha a mesma facilidade, né? Para a gente reproduzir aquilo, tudo bem, eram sinapses novas, mas para a gente reproduzir, a gente sentia uma grande facilidade para entender e uma dificuldade para reproduzir, né? Para replicar aquilo. Aí a minha pergunta é no seguinte sentido. Será que existe, na assim cognitiva, uma espécie de um pequeno transe, entende? Porque talvez naquele momento também o que ajuda é que a gente está com um nível de concentração maior naquilo, a gente está focado naquilo. Se a gente não tivesse muito focado naquilo, nosso entendimento não ia ser tão assim, claro, assim, fluido, né? E aí eu vou para uma segunda camada dessa pergunta, que é o seguinte. Será que entre a semi-possessão benigna, né, e a possessão benigna, na semi-possessão, pelo fato de a gente ter um nível de consciência maior ali, um nível de entrega menor, um nível de consciência maior, a gente tem uma maior capacidade assim cognitiva do que na possessão benigna, que a gente, né, tem uma, vamos dizer assim, a gente está menos consciente das coisas, talvez, às vezes, um nível de consciência quase zero, né? Entende o que eu quero dizer? Então, a semi-possessão, pelo fato da consciência, do nosso despertamento estar maior, a gente tem um maior nível de questionamento naquela hora, será que ela não é maior do que na possessão benigna, completa?
Uhum. São duas perguntas interessantes. Quando eu fiz aqui o verbete da assim cognitiva, não o paper, na época, né, tem mais ou menos... pouco menos, né, de um ano aí, na época teve uma das perguntas que é uma pergunta realmente assim que tem a ver com a sua primeira, que foi assim, qual a diferença entre o transe intelectual e a sim cognitiva? Né? Então, parece que realmente tem algum nível aí de similaridade ou de interfusão entre esses dois fenômenos. Mas aí, num primeiro momento, para a gente tentar estabelecer diferenças, né? Esse que a gente chama, talvez, de transe intelectual é a consim com ela mesma, né? A consim com o seu arcabouço ali mental somático, cognitivo, as suas sinapses, ela mesma. Esse fenômeno da sim cognitiva é algo que vem de fora, né? Então, é essa força energética mental somática, e o fenômeno envolve essa assimilação temporária, assimilação energética temporária. Então, é de fora para dentro. Né? Então, você está puxando para você. Então, por aí a gente consegue diferenciar um fenômeno do outro, né? O transe intelectual, você com você, aquilo que você tem na cabeça, e a assimilação cognitiva, algo, né, essa força mental somática, esse campo mental somático, essa conexão, às vezes, com alguma central, você entrando nesse fluxo, absorvendo, e isso mexendo com o seu cérebro, com o seu paracérebro, com o seu mental soma, vamos falar dessa forma. Né? Então, temos as diferenças. Agora, dentro da sua pergunta, será que existe algum nível, né, de entrelaçamento entre as duas coisas? Eu penso que sim, né, João Paulo? A gente tem a tendência de separar. Vamos estudar aqui energia, vamos estudar aqui o soma. Mas, na prática, as coisas funcionam de maneira integrada. Então, eu penso que na hora que a gente está ali, concentrado, prestando atenção naquela informação e tentando entender, por si só, esse movimento já pode gerar algum nível de desbloqueio nos chakras superiores. E aí, se você se predispõe a se conectar mais com o campo mental somático, é óbvio que abre e você tem a entrada de energias. Então, é possível que uma coisa potencialize a outra. O duro é saber o que potencializa mais. Se é a concentração da consciência ali, quero entender melhor isso, quero aprofundar, né? Ser parte dela, ou se é o próprio amparador, às vezes mexeu com a cabeça da pessoa, eles mesmos desbloquearam, colocaram um aparelho na nossa cabeça, desbloquearam os nossos chakras e potencializaram a nossa concentração ali, que aí mexe com o nosso soma, para a gente ampliar ali a concentração. Entende? O difícil é saber qual às vezes predomina, mas que para mim, no meu ponto de vista, hoje, né, entendendo um pouquinho mais esse fenômeno, existe um entrelaçamento claro? Existe. Entendeu? Não sei o que você acha, né? Mas hoje, né, para mim é muito claro isso. Tá? Então, pode ser que em alguns momentos há uma predominância da parte extrafísica sobre a gente. Tem amparador diferente, né? Eles estão mexendo com equipamento diferente. Então, eles estão superentendendo os desbloqueios dos nossos chakras. E aí, né, qual que é o resultado? Você vai ficando mais concentrado, você vai se interessando mais pelo tema e desencadeia assim. Em outros momentos, talvez a gente desencadeie o fenômeno. Então, você faz isso lucidamente. Espera aí, eu vou entender isso agora. Eu vou fazer o movimento para tentar entender. Aí, às vezes, parte da consim. Ela faz isso e ela desencadeia. Assim, ela se conecta com o campo mais mental somático.
E eu concordo com você. A minha dúvida maior é na segunda parte, né? Entre a semi-possessão e a possessão, né?
Tá bom. Então, vamos pensar. Essa aqui eu ainda não tinha pensado, né? Então, é um tema novo até para a gente decifrar essa associação da sim cognitiva com o momento da semi-possessão e a sim cognitiva com o momento da possessão, né? Então, o que a gente tem de experiência aí de semi-possessão? Às vezes é uma atividade ou outra que a gente vai fazer ali na dinâmica, né? Que você dá um pouco mais de passividade ali, relaxa o corpo e esse nível de passividade, esse nível de descoincidência permite ali captar ideias. E às vezes essas informações são ali diretamente dos amparadores que estão ali trabalhando. Então, esse processo de ativar mais a lucidez e mais a cognição, no meu ponto de vista, está mais associado com com o fenômeno aqui da sim cognitiva, tá? Por que eu acho isso? Que a semi, ela é mais forte nesse sentido. Eu até no verbete, é bom que a gente vai lá e vai cá, né? Bom descrever isso que a gente não esquece, que aí já está escrito, né? Eu escrevi uma frase que diz o seguinte: olhando assim cognitiva sob a ótica da volição, né? Da vontade. Assim cognitiva, ela caracteriza-se por ser principalmente intencional, ou seja, ocorrer notadamente a partir da vontade do indivíduo em efetuar a absorção das energias pelos chakras encefálicos. Então, no meu ponto de vista, né, a vivência do fenômeno de maneira lúcida, ela parte dessa intencionalidade. Não, eu quero fazer absorção desse tipo de energia, usando aqui esses chakras encefálicos, concentrar na cabeça, e não pelo padrão emocional, né? Então, veja, essa intencionalidade, esse nível de lucidez, para mim, conversa melhor com o fenômeno da semi-possessão, e não com o fenômeno da possessão em si, né? Que aí eu não estou lúcida. Né, às vezes vou lá, né, verbalizar, psicofonizar lá, né, fazer a psicofonia com algum idioma, mas tipo, né, nem estou lúcida sobre isso. Então, parece que do ponto de vista evolutivo, não é isso que interessa aos amparadores. Né, a gente fica totalmente inconsciente. O que eles querem mesmo é a consciência, a lucidez. Por isso que eu acho que a semi-possessão é mais conectada com a sim cognitiva. Mas veja, é um primeiro raciocínio. Talvez, com o tempo, se a gente tiver mais experiência, talvez a gente chegue numa outra conclusão. Mas, nesse primeiro momento, eu vou para esse caminho, entendeu? Não sei se você pensa alguma coisa diferente, né, nesse sentido.
Não, eu também acho que seja na SEMI, justamente pelo nível de consciência. Uhum. Porque, às vezes, a pessoa que está em possessão, não é uma SEMI-possessão, é uma possessão, ela nem lembra de nada depois.
Não lembra, é.
E aí, com isso, quer dizer, o normal, né, na possessão mesmo, é não lembrar. E na semi, ela lembrar, com, às vezes, algumas falhas, né, alguns momentos.
Porque o bacana é realmente a gente chegar nesse nível de compreensão, de entendimento. Né? Então, se a semi-possessão junta com uma sim cognitiva e você compreende muito mais aquilo, nossa, é outro patamar, né? Bem diferente, né, da inconsciência.
Eu acho que em algum momento de uma semi-possessão, acho que se você teve uma sim cognitiva, aquilo, veio aquela informação, vale a pena você, vamos dizer assim, fixar aquilo, é bom depois a pessoa ou escrever, ou ela repetir, para não acontecer aquele negócio, de você assimilar a coisa e daqui a pouco esquece do negócio que estava perfeitamente estruturado na sua cabeça, só que não estava fixado, né?
Exato.
Você quando absorve aquilo, vem de fora para dentro, está perfeito. Na hora de você expor, você aí vem as falhas, ou seja, não tá, a sinapse ainda não está consolidada, né? Ainda está falha, né?
Isso.
Mas eu tenho uma outra pergunta, mas sai um pouco desse assunto assim, específico,
mas
a gente.
Mas isso que você está falando faz a gente entender bem o fenômeno, né? Porque a assimilação ela é justamente isso, né? Ela é assimilação, absorção temporária das energias conscienciais. Isso é assimilação, né? Então, estou fazendo ali uma assimilação simpática. Estou fazendo uma absorção temporária daquelas energias. Nesse processo da assimilação cognitiva, do nosso nível evolutivo, então a gente está fazendo isso de maneira temporária, né? Desbloqueamos ali temporariamente os chakras superiores, conecto ali com aquele padrão, aumenta meu nível de entendimento. Realmente, às vezes, se eu não anotar algumas coisas, nossa, estou entendendo isso, deixa eu escrever isso, deixa eu anotar esse tópico, pode ser que daqui ali a 15 minutos alguém me ligou, né, me passou uma notícia bombástica, minha cabeça já encheu de preocupações, eu já fico em função disso, pronto, já bloqueei meus chakras superiores, tudo de novo, e aí eu volto para aquele, ah, não, isso aqui nem é importante. Né? Então, a gente, às vezes, aquilo passa batido.
E tem mais uma coisa, não vou me alongar muito não, que tem gente na fila, né? Mas é, o ato de escrever serve como anotação, como registro, né? Depois você consulta, mas também tem muito estudante, né, que gosta de escrever, que nem consulta depois, mas o ato de escrever, a parte somática, a concentração que você tem, o conjunto de, vamos dizer assim, de funções que você tem que fazer naquela hora, é que fazem a pessoa fixar melhor o conteúdo, né?
Uhum.
Fixar melhor aquela informação, né?
Sim, e se a gente for pegar a casuística, né, do professor Valdo, que é a pessoa, né, que no caso mencionou esse fenômeno, eu estou aqui tentando destrinchar e estudar isso, né, para a gente talvez trazer para o nosso universo, né, de uma forma mais palpável. Mas ele tinha esse tipo de fenômeno com mais constância, justamente porque ele tinha esse hábito na rotina dele de estar escrevendo constantemente. E ele não tinha esse desassombro de, ah, vamos propor aqui essa verpom, né? Vamos levar isso aqui, né? Vamos levar essa coisa nova, né? Então ele tinha esse desassombro e nessa desrepressão, né? Enfim, ele fazia isso o tempo inteiro. Então ele juntava a habilidade parapsíquica dele, a entrada nesse tipo de fenômeno e a constância. Então, isso é bacana para a gente tentar trazer para o nosso dia a dia. Eu sei que é difícil, não é realmente simples, mas a gente viu alguém conseguir, né? Então, a gente pode eventualmente tentar. Não, deixa eu fazer aqui uma sim cognitiva, né? Vou me predispor, deixa eu ver o que acontece, deixa eu escrever isso e vou dar vazão para esse trabalho, para ver o que isso gera também de frutos, aí, de legados aí, do ponto de vista escrito para a pessoa. Né? Então, é um fenômeno que eu acho que é bem prático. Dá para usar sempre.
Oi.
Bom dia, Dai. Bom Primeiramente, dia. Agradecer por esse paper. Eu achei que ele está assim, você falou das enumerações curtinhas. Embora elas sejam curtinhas, elas têm muitas ideias aí. Então, eu achei que ele está bem cosmovisiológico sobre o assunto. Então, eu vi que você juntou o que otimiza, os indicadores, o que atrapalha. E eu acho que assim dá uma visão muito legal sobre o tema. Então, obrigada. Vai ajudar bastante nas minhas pesquisas. Eu estou escrevendo um verbete aí sobre o max aproveitamento das inspirações ideativas.
Poxa,
então, vai me ajudar bastante. Com certeza vai para as referências. E aí, eu estou no processo de reflexão de tentar entender, diferenciar quando é uma ideia minha e quando é a ideia de amparador, né? Então, é um desafio. E aí, o que eu fiquei pensando aqui, conforme você foi falando, é a respeito dos insights que a gente recebe, né? Para a gente receber esse insight, necessariamente precisa ter uma assim cognitiva, porque para os amparadores conseguirem acessar a gente, eles precisam acessar as nossas energias, é um processo mental somático. Essa assim cognitiva, ela precede um insight extrafísico?
Eu penso que não em todos os casos, tá, Amanda? Porque, por exemplo, tem gente que tem a habilidade da clareaudiência. A pessoa ela é muito boa na clareaudiência, ela é muito boa na telepatia. Então, às vezes, os amparadores vão usar esse tipo de canal, esse tipo de habilidade parapsíquica para passar alguns insights, passar algumas ideias para a pessoa, né? Então, eu acho que é diferente assim, a forma de funcionar. Em outros casos, pode ser que a própria telepatia da pessoa ela fique um pouco mais expandida em decorrência da própria sim cognitiva. Então, uma coisa reforçando a outra, né? Então, no sentido da pessoa ela fazer esse movimento de predisposição. Então, deixa eu ficar aqui quietinha, né? E deixa eu ver se existe aqui algum amparador que é mais técnico nessa especialidade, às vezes, que eu estou querendo escrever, né? E deixa eu ver se eu me conecto um pouco mais com esse campo, com esse holopensene. Então, às vezes, a gente fazer esse movimento de forma mais lúcida, partindo da gente, né? Estando ali com os chakras superiores desbloqueados, você pode potencializar a outra habilidade sua, que é a própria telepatia, a própria clareaudiência. Tem gente que, às vezes, capta muita ideia pela psicografia, né? Tem gente que já é mais avançado, já entra na pangrafia, entende? Então, assim, eu acho que são fenômenos que, às vezes, eles vão se juntar e potencializar, às vezes, alguma coisa que a pessoa já tem de bom.
Entende? Mas não seria, então, um requisito ter essa sim cognitiva para que a gente capte alguma ideia do extrafísico? Ela pode acontecer sem essa sim?
Eu penso que não. Eu penso que não. Eu penso que as ideias do extrafísico elas podem ser captadas assim, de diferentes formas. Então, por exemplo, acho até que a gente tem muita habilidade em fazer isso pelo próprio parapsiquismo em si. Se a gente não pensar em ideia positiva, por exemplo, pensar até em ideia de assediador, a gente, às vezes, capta umas ideias assim mirabolantes o tempo inteiro. A gente, né, como que a gente tem facilidade? Né? Então, eles têm essa habilidade, né, de, né, conectar ali e, assim, e a gente capta aquilo e, às vezes, né, vai pelos caminhos errados. Então, isso é mais antigo, né, tá mais no nosso universo. Esse fenômeno aqui, veja, já é, vamos dizer assim, a pessoa entrando nisso, pelo que eu estou entendendo, ela querendo ir nessa direção de forma mais lúcida. Então, eventualmente, ele pode acontecer de maneira inconsciente, eventualmente, que é o que a gente quer, é a pessoa vai se predispondo a fazer isso conscientemente. Aí ela amplia as outras habilidades dela. Mas eu não acho que seja um pré-requisito. Entendeu? Agora, você vai pensar assim, ah, mas no nosso nível, pode ser que ajude? Com certeza. Entendeu?
Certo. E aí, outra coisa também que eu queria perguntar para você, que eu fiquei vendo aqui que você trouxe bastante a questão da soltura dos chakras, né, da cabeça.
Uhum.
E aí, uma coisa que eu pensei, aí eu não sei se o raciocínio foi correto, mas tem muita, imagino que tenha, né, e é uma suposição minha, que tem muitas pessoas que tenho esses chakras desbloqueados por todo o processo intelectual, de muitas vidas na intelectualidade, uhum, mas o processo emocional, por exemplo, de apego às ideias, talvez prejudique o processo da sim cognitiva. Então, a pessoa, uhum, tem um chakra muito solto, mas ela também tem a parte emocional ali do apego às ideias, de algum dogmatismo, alguma coisa do tipo, que possam dificultar essa sim cognitiva. Aí eu fiquei pensando no papel da soltura mental somática para potencializar essa sim. Então, a pessoa, além de ter os chakras bloqueados, ela também se predispor a essa soltura mental somática, que é esse abertismo consciencial para receber ideias, porque, às vezes, a gente vai receber alguma ideia que a gente não entenda, ou vai entender, mas vai contradizer muitas outras coisas que a gente já tinha. E aí, eu acho que nisso também pode pegar o emocionalismo. Né? Eu queria ver se você concorda, se é por esse caminho.
Sim, concordo, em cima do lance. Porque o que acontece? Né? Vamos tentar pensar assim, no cenário. Vai chegar aqui um amparador e vai tentar aqui passar uma informação para a gente. Né? Como às vezes eles tentam, né? E fazem sempre. A cosmovisão desses amparadores, às vezes, ela é muito superior à nossa. Então, às vezes, a gente se conecta com eles, a gente desencadeia o fenômeno da sim cognitiva. E a gente começa a ter um nível de compreensão maior, de entendimento maior. Mas veja, existe uma raia, né? Qual que é o limite da minha, do meu entendimento e da minha compreensão? Também é a bagagem cognitiva que eu tenho. Entende? Então, assim, então vamos pensar. O amparador deve ter feito isso com a gente quando a gente era criança. Qual era a bagagem cognitiva que a gente tinha para conseguir atingir o nível de entendimento, o nível de compreensão diante daquela assim cognitiva que a gente estava tendo? Então, uma coisa depende da outra, né? Então, o que a gente estuda, as nossas experiências, o quanto as nossas emoções afetam, né, as nossas interpretações, se a gente realmente tem soltura ou não do mental soma. Então, essas variáveis todas, elas estão interconectadas. Aqui a gente, né, tenta trazer o fenômeno didaticamente e a gente entender. Ah, acontece assim. Tem um campo energético que vem de fora, mais forte, e eu posso me conectar a ele. E ele vai ampliar meu entendimento, minha compreensão. Ok, e vai mudar, vai sair do meu patamar do dia a dia. Mas mesmo assim, mesmo que eu, né, atinja um upgrade, mesmo assim isso fica dentro de uma raia daquilo que eu tenho de dicionário, né, analógico, sinonímico, antonímico, de compreensão, de estudo, de bagagem, de experiência. Entende? Então, por isso que o nosso desafio é sempre tentar conjugar as duas coisas. É a parte energética, estou entendendo como é que é, estou entendendo como é que funciona, e a parte cognitiva. Essa junção é que faz tudo potencializar, tanto assim cognitiva, quanto o resultado daquilo que a gente está se propondo. Então, esse é o meu entendimento do fenômeno, né? É quase que uma separação didática, mas na prática eu dependo do meu gabarito cognitivo para atingir níveis maiores de compreensão. E é por isso que quando, né, o professor Valdo trazia uma Verpon aqui, cada um entendia de um jeito, né? E aí você vai falar assim, está errado? Não. Entende? Porque assim, veja, eu ia entender de um jeito, e às vezes aquilo estava acima do meu dia a dia, mas eu estava usando toda a minha bagagem cognitiva. O outro estava usando a bagagem dele. Entende? Então, às vezes, a gente tinha compreensões ali que elas, né, iam na mesma direção. Outras pessoas já tinham uma compreensão bem mais cosmovisiológica daquele mesmo conteúdo. E, no entanto, nós estávamos no mesmo campo e todos sujeitos ao mesmo tipo, às vezes, de assim cognitiva, se a gente for pensar. Mas cada um chegava num nível diferente de compreensão. Então, é sempre dos dois lados. Né? Se o Serenão chegasse aqui e quisesse passar algumas ideias para a gente, eu acho que, por mais que a gente compreendesse mais, né, do que a nossa média do dia a dia, nós não iríamos chegar no nível de compreensão dele. Porque falta, né, essa... Nosso cérebro, nosso paracérebro ainda não atingiu o nível, talvez, de informação que eles já conseguem. Então, essa é a diferença. Né? Mas é legal isso, né, a gente pensar no fenômeno assim.
Bom, para passar para os próximos aí que estão esperando, depois eu volto se der tempo, mas eu gostaria de perguntar lá na página 3, na reflexão. Já que você trouxe a reflexão, eu gostaria de saber a sua opinião sobre essa reflexão que você trouxe.
Pois é. Qual que é a minha conclusão hoje? Eu acho, antes, quando eu peguei esse fenômeno para estudar lá atrás, eu comecei a olhar para ele e pensei, gente, isso aqui é uma coisa difícil, né? Eu falei, não, acho que eu nunca tive esse fenômeno. E aí eu comecei a pensar, né? Acho que devo ter tido ajuda aí, uma assim cognitiva aqui, outra assim cognitiva ali. E a minha conclusão hoje é que ela é mais corriqueira do que a gente imaginava. Ela é mais comum e mais presente do que a gente imagina, né? E por isso que às vezes ela foi passando batido. O pessoal, assim cognitiva, não se deu muita bola. Mas se a gente pensar, o professor, ele vai dar aula, às vezes ele fica mais inteligente, não fica? Ah, todo mundo está fazendo assim. Às vezes você vai escrever alguma coisa, às vezes você se surpreende. Puxa, não tinha pensado nisso antes. Pô, que ideia bacana. Você mesma às vezes gosta de alguma ideia que você escreveu. Então tem ali aqueles momentos que você se surpreende com você mesma. Pô, não é o meu comum isso. Tem alguma coisa aqui diferente. Ah, consegui um percentual a mais. E você fica contente com isso. Então, no meu ponto de vista, isso é mais corriqueiro do que a gente pensa. Agora, eu acho que a gente banaliza muito. Aí que é o grande problema, né? A assim cognitiva, ela vai estar acontecendo. Ela vai estar acontecendo num campo de dinâmica. Ela vai estar acontecendo quando você assiste, às vezes, ali uma tertúlia antiga, ou vê, às vezes, algum tema atual, e aquilo desencadeia uma associação de ideias nova em você. Né, você está preparando ali para uma aula, está na formação docente, tal, enfim. Veja, aquilo tudo predispõe a assim cognitiva. Agora, o que a gente faz com isso? Aí que é o ponto. Eu acho que a gente erra nisso, nessa banalização. Então, hoje, para mim, ela é corriqueira. Para mim, assim, observando nós todos, né, não é para mim que seja só para mim, Daiane, né, mas para nós todos. O problema é a banalização mesmo. Mas vocês podem me dar o contra, tá? Se vocês acharem que é diferente, vocês me falam. E aí, Angélica, o que, que você acha?
Se precisa...
A gente já passa para você, Cris. Espera aí, só um pouquinho. Vai lá, Angélica. Pois
então,
não.
Justamente dentro desse aspecto, não sei se é banalização, mas eu queria aqui comentar que... É, eu estou morando aqui em Foz há 3 meses, basicamente.
Uhum.
E é um fato que, não só aqui nas atividades do tertuliário, qualquer que seja ela, como no holociclo, como em cursos que eu tenho feito, eu percebo uma quantidade de assim cognitiva, assim, muito maior. Porque eu fiquei um tempo sem frequentar a Conscienciologia, e a impressão que eu tenho é que não acontecia, porque o holopensene dos ambientes que a gente frequenta e o próprio holopensene pessoal tem uma obnubilação muito grande dependendo do ambiente que a gente está.
Exatamente.
E aí quando a gente chega num ambiente desse aqui, se a gente prestar atenção e souber aproveitar e ficar antenado... Isso. Essa assim cognitiva acontece o tempo inteiro.
Exatamente.
Não sei se a minha impressão está correta.
Está correta.
Mas é assim, eu me sinto, em 3 meses, muito mais inteligente do que eu era.
Tá
do que
vendo?
Eu estava.
Uhum.
Porque quando eu comecei a acompanhar de novo as atividades daqui, eu sou sincera, eu falava, gente, eu não consegui. Eu entendia tudo, eu assistia pelo YouTube, né? Eu falava, para ter uma discussão dessa, eu acho que eu nunca vou conseguir nem comunicar o que eu estou pensando, porque eu não tenho elementos cerebrais para poder fazer isso. Mas não, é só ativar.
Isso mesmo.
Então a gente chega, começa a ativar o mental soma, começa a ter uma recuperada de cons e fazer uma atualização.
Isso mesmo.
E eu acho que acontece o tempo inteiro, Dai.
Exatamente.
Na minha impressão, acontece o tempo inteiro. Se a gente prestar atenção, está sempre vindo ideia. E não é só do colega. É, por exemplo, agora está vindo ideia que você está apresentando.
Uhum.
A Amanda falou, todo mundo está falando, as ideias estão entrando.
Isso mesmo.
Mas você capta, dá para fazer a separação entre a ideia da consciência e da consciex.
Uhum.
Tem momentos que fica bem claro. Então, eu acho que o ambiente é fundamental.
Perfeito. Então, você vê aqui, né, em Foz do Iguaçu, na Cognópolis, né, de maneira geral, existe essa predisposição para a gente realmente estar entrando nesse fenômeno com mais frequência. E, no final das contas, veja, a gente também ajuda a dar manutenção a esse holopensene. É dos dois lados, né? Então, assim, existe uma força... aqui, uma forma, mas as consins que vêm, que participam, e a gente, né, continua fomentando essas ideias, a gente vai fortalecendo o próprio holopensene, dando manutenção para que isso se expanda.
Porque a própria formação de campo depende, né, De muita consciência.
Exatamente, exatamente.
Então, esse fenômeno está ficando cada vez mais claro para mim.
Exato.
E claro que, por exemplo, em ambientes onde... Por exemplo, no acoplamentário. Fazia muitos anos que eu não fazia.
Uhum.
Aquilo ali... É muito sério, né?
Porque... É sério.
Porque o nível de ideia, o nível de associação de ideia, que se a gente estiver prestando bem atenção, uhum, a gente consegue fazer em 48 horas, às vezes passam anos da vida da gente que a gente não consegue ter esse tipo de percepção.
Exato.
Então é...
Exatamente. Então é uma confluência, né? Uma
confluência de...
Exato.
Muito... Mentais somas... Dias, né?
Isso. Mas esse é um bom depoimento, né? Porque você tem uma vivência, né, de um período anterior, um período que você não estava muito vinculada, e agora você de novo aí vinculada, né? Como que, né, você consegue mapear certinho essas diferenças? Aí realmente fica muito fácil da pessoa visualizar o fenômeno acontecendo.
E vendo
os efeitos, né, na manifestação. Muito bom, é uma excelente casuística essa.
Obrigada.
É uma cobaia, uma cobaia. Vamos lá, Cris.
Parabéns. Você sempre está ajudando a gente, né? Porque vai coincidindo coisas pessoais, né? Da coisa de vivência, da consciência. Então, é bem para a gente ir analisando, vendo coisas... As ideias que vinham quando você explicitava, né, essa predisposição, eu achei na assim, cognitiva. Qual foi a ideia? A predisposição sobre o acontecimento, o que tem a ver sobre o conteúdo do acontecimento.
Uhum.
O rapor, que aí podemos pensar em transe intelectual, que seria o que... Como funciona para a consciência, que predisposição tem mais para aquilo e não para outra coisa.
Uhum.
Você comentou que às vezes a pessoa pode dispersar e cair em outra questão. E aí entra o rapport cognitivo, né, e a predisposição, tanto para o negativo como para o positivo. Não sei se estou sendo clara no que quero explicar. Que você falou que tem vezes que a gente se desvia e perde o hilo.
Sim.
Mas que o fio. Mas o que acontece quando é o contrário? Quando a consciência está aparentemente em uma situação comum, né, do dia a dia, e pelo contrário a consciência foca em uma questão que eu pensei aí também, o imprinting bioenergético, né, que você também apresentou.
Uhum.
Por alguma questão você foca aí e isso leva a um conhecimento, né, de acessar, né, uma verdade relativa de ponta.
Uhum.
Então pensei que por um lado também, né, o que para uns casos pode ser negativo, para outros casos pode ser positivo. Pensei em a qualidade informativa, aí entra o conteúdo da consciência. E aí entram as experiências serexológicas, porque você comentou, será que eu tive antes e banalizei? Pode ser que não, mas pode ter um histórico de outra. Quizás nessa vida é a primeira vez, né, eu tirando conclusões, né, pessoal. Pode ser a primeira vez nessa vida, mas em outras vidas pode ter, uhum, acontecido como hipótese.
Mas sabe, Cris, esse fenômeno assim, da síntese.
Porque não é incomum, né?
É, não, eu vou partir da premissa que isso aqui a gente já teve, assim, não só nessa vida, como
exatamente,
a gente já teve em outras.
Exatamente.
Tá? O negócio é a gente conseguir entender esse fenômeno hoje com um nível de lucidez que talvez antes a gente não entendeu. Mas a grande questão aqui é que a sim cognitiva, ele é um fenômeno homeostático.
Sim.
Então, quando ela é cognitiva, né, o direcionamento aqui da definição é de usar ali, então, os chakras, né, a pessoa está com esses chakras encefálicos ali desbloqueados, e ela conseguir, então, absorver temporariamente as energias, mas desse padrão mais mental somático. E o efeito que gera, que é de cognição, de entendimento, de compreensão, de elaboração pensênica complexa e discernidora, tudo isso é um processo homeostático. Então, esse fenômeno em si, ele é homeostático, né? assim cognitiva. E aí, se a gente for olhar para uma análise mais serexológica, a gente teria que pensar, bom, será mesmo que só nessa vida que eu tive esse fenômeno? Acho improvável, entende? Acho improvável. Então, muito provavelmente, a gente deve ter tido algumas retrovidas que a gente se conectou a um padrão mais mental somático, que era da época, era o Zeitgeist, enfim. E aquilo, às vezes, até gerou algum movimento de reciclagem, alguma virada ali evolutiva, entendeu? Então, esse é o princípio. Até a gente está estudando lá o vai ter o evento, né, da consecutivos da identificação da retrovida crítica ali no Holopensene e das navegações. Você vai pensar, bom, será que a invenção desse tipo de embarcação, desse tipo de rota, né, ou de tudo que envolve ali essas navegações, pode ter ali esse fenômeno de assim cognitiva? Pode ter gerado alguma elaboração mais complexa e com maior nível de discernimento? Possivelmente. E, no entanto, numa época ali de retrovida crítica, que a gente ainda tinha muita questão ainda para ser resolvida. Né? Então, olhar para esse fenômeno aqui, e no sentido da gente ver o nosso cérebro funcionando junto com uma entrada de energia que potencializa. Aí nós conseguimos ver isso não só para agora, entendeu, Cris? Trazer mais para o nosso dia a dia.
Exatamente. Por isso também eu pensava nisso que você falou sobre transe intelectual com a sim cognitiva. Eu penso que tem uma base bem lógica, pelo menos pelo que eu posso considerar.
Uhum.
Por quê? Porque essa questão que pode ver consciências com, por exemplo, as amizades evolutivas que você tenha conquistado ao longo da série Exit, podem ajudar com um rapport, aí também entraria um imprinting, né? Como que são várias coisas juntas, né? Que podem ir ajudando. E digo, nesse sentido, a consciência vai como tendo uma facilidade para focar em diferentes coisas, mais facilidade para focar em algumas coisas que têm a ver com histórico que com outras situações.
Uhum.
Então, digo, a importância nesse sentido de poder ir vendo que se a consciência capta, e sempre vamos pensar que se é incomum, tem que ver com extrapolacionismo, mas a consciência teve uma possibilidade de poder registrar. E isso tem a ver com a bagagem cognitiva dela. Se não consegue, eu penso assim, como se fosse uma coisa simples, um exemplo simples, que se vem uma consciência lúcida e me transmite uma mensagem, por exemplo, em alemão, que nessa vida eu não domino, como posso registrar alguma coisa se eu não domino o idioma? E aí entra que o aparador não vai haver um nível da consciência para poder, ajudar a que ela possa registrar essa mensagem que quer ele passar. Então, são coisas importantes para a pessoa valorizar e não banalizar. Né? Não banalizar.
Sim, exatamente.
De ir vindo, bom, aconteceu, não é uma coisa frequente, não é meu cotidiano, mas que importante, né? que a gente possa captar isso para considerá-lo, né? E levar isso, né? Para que seja mais, com
agora
mais possibilidades
de... Você me fez lembrar assim, de um tópico que tem total relação aqui com assim, né? Assim de maneira geral, não só a cognitiva, que é o elemento da afinidade e do rapport. Então, realmente, esses elementos de afinidade, rapport, eles vão potencializar ainda mais esse fluxo, né, pegando aqui o nosso recorte do tema, da sim cognitiva mesmo. Então, a gente teria que pensar, uma coisa é a gente entender esse fenômeno, a gente aqui, nós estamos no corpo físico, né, E aqui, com o nosso nível de concentração, a nossa cabeça funcionando. Outra coisa é a gente também pensar nesse fenômeno, por exemplo, se a gente sair do corpo. Então, a gente sai do corpo, o amparador ajudou a gente, que seja, mas a gente foi para uma comunex mais evoluída, mais avançada. Ali, veja, aquele ambiente, inevitavelmente, você assimila. Tem uma assimilação cognitiva, claro, ali. Agora, o que é que a gente vai conseguir reter e trazer para o intrafísico? E aí, né, vamos acrescentar mais. Se eu já fui antes de ressomar naquela comunex, o meu nível de rapport ali é muito maior. Então, ao retornar para aquele ambiente, o nível de assimilação cognitiva ele é muito mais rápido, muito mais instantâneo. Então, tudo isso influencia.
É, né? Eu pensava, porque eu falei de predisposição e rapport, e tem a ver com isso, né? E com um trinômio, afinidade, rapport, amizades evolutivas.
Sim, total, total. Amizades evolutivas. É. Está em cima do lance, Cris.
Grata.
Obrigada. E aí, Ananda? Eu não posso confundir Ananda e Amanda.
Não tem problema. Bem parecido, né? Vamos lá de Curitiba. O Eduardo Doria manda uma pergunta, lógico. E aqui ele traz uma introdução agradecendo a professora Daiane com a expansão desta faceta específica da ASSIM. A ASSIM cognitiva, otimizando nosso parapsíquico. Mental somático ainda incipiente. Pergunta: quais as suas dicas para manutenção do bloqueio zero no nosso dia a dia rumo à autodesperticidade? Como não ter somente episódios esparsos da vivência desse bloqueio zero?
Boa pergunta também. Então vamos ver ali, ó. Deixa eu ver onde é que eu coloquei o bloqueio zero.
Você traz ali na referência bibliográfica, né? Mas também ao longo do verbete.
Na página 2 ali, ó, tem o parágrafo desbloqueios. Então, a gente fez uma relação no seguinte sentido. Ó, condição mais avançada, porém associada à ASSIM cognitiva, é o conceito de bloqueio zero. O João Paulo é fã desse conceito do bloqueio zero, que é a condição então, da CONSIM, lúcida, sem quaisquer bloqueios bioenergéticos encefálicos nos dois hemisférios cerebrais, evidenciando estar sem nenhum efeito de autoassédio ou heteroassédio comprovado pelas energias conscienciais livres. Então, isso aqui é interessante, né? Então, esse conceito, né, de bloqueio zero, a gente coloca aqui que ele é associado à ASSIM cognitiva, por quê? Né? Porque a ASSIM cognitiva, uma das unidades de medida para você avaliar, não, eu estou predisposto à ASSIM cognitiva, né? Ou a ASSIM cognitiva pode acontecer, é em função dos desbloqueios dos chakras encefálicos. Então, uma coisa está associada à outra. Né? Agora, essa vivência aqui de bloqueio zero, de uma forma mais... que não é temporária, que às vezes é o que acontece com mais frequência com a gente, que é o nosso desafio. Então, veja, aqui ó, é a gente conseguir dar manutenção para essas vivências, sem autoassédio, né, no nosso dia a dia, no nosso holopensene, sem ficar retendo essas energias gravitantes, e a gente conseguir dar vazão para isso. Então, não acho que seja um fenômeno simples. Aí ele pergunta, né, qual que é a dica para a gente manter o bloqueio zero? A dica, Eduardo, é a gente conseguir atingir realmente o nível da desperticidade. Né? Essa é a dica. E veja, a mesma condição da desperticidade, a pessoa atinge ali, né, na escala evolutiva, 50%, né, em relação ao serenal. Então, ela já começa a ser refratária, né, a esses assédios, a esses heteroassédios, e ela vai dominando cada vez mais. Então, o desperto, ele possivelmente, mantendo mais tempo esses bloqueios aqui zero, ou, na verdade, a condição de desbloqueio aí dos hemisférios cerebrais, ele é, com sim, mais apta a chegar na ASSIM cognitiva. Como manter? É a gente fazer o nosso esforço aí para mexer com as nossas energias, a gente não deixar a influência ali das consciências obnubilarem os nossos pensamentos, a gente conseguir ser cada vez mais refratário. E não é fácil, você está no front da batalha, você está lidando com muita gente, muita coisa, o tempo inteiro você às vezes se conecta muito, desde o amparo até ali alguns pensamentos assediadores. Agora, a nossa cognição vai mandar nisso. Não, espera aí, isso aqui que eu estou captando, isso aqui é um pensamento meu? Né? E às vezes a gente vai chegar à conclusão que não. Eu vou entrar nesse padrão de pensamento ou eu vou ser refratária a ele? Né? Eu vou fazer uma TARES também para esse padrão de pensamento. Então, chega um ponto que a gente escolhe entrar ou não entrar. E é muito fácil, gente. Então, por exemplo, aqui a gente mexe com muito líder, muita coisa, e sempre, às vezes, tem uma cunha mental que, às vezes, mina o trabalho. Se você, assim, fraquejar, e aí é o ponto de vista bem cognitivo, você entra naquela onda de assédio, às vezes fica contra a pessoa, fica contra o trabalho dela, né, passa por cima, enfim, é um monte de sutilezas. Então, aí a gente vai aprendendo, né, a não cair nesses quadros. Então, veja, é o movimento, é o exercício primeiro aí da gente chegar nesse nível aí de desperticidade. E junto, talvez a gente não dominando ainda a desperticidade, a gente pode exercitar mais, deixa eu ver se os meus chakras aí superiores, eles estão desbloqueados. Deixa eu fazer aqui uma análise, deixa eu ver como é que eu estou. Né? E isso dá para fazer tranquilamente. Então, por exemplo, mulher, né? Pegando o caso assim, eu noto que às vezes tem os períodos da TPM, né? Eu sinto que, às vezes, naquele período mais crítico da TPM, eu sinto que o meu chakra, às vezes, os meus chakras, eles bloqueiam. Então, veja, tem a condição biológica que afeta a minha cabeça. Eu sinto nitidamente. Aí eu falo, bom, eu consigo tirar isso com as energias? Às vezes, eu consigo. Né? Então, às vezes, eu, não, peraí, isso aqui é um processo meu biológico. Ah, aqui, ó, período da TPM. Está mexendo na minha cabeça, está me afetando. Então, veja, a gente vai entendendo como é que isso funciona e aí, mais rápido, você vai saindo disso. Então, tudo isso é exercício de desperticidade. Né? Então, eu acho que o caminho, a dica é vamos nessa direção da desperticidade, a gente vai conquistar aqui esses níveis mais frequentes de bloqueio zero e aí, assim, cognitiva vai chegar no nível de Valdo Vieira.
Legal, fiz uma enumeração aqui dessa listagem, respondendo a pergunta dele. Você colocou o desbloqueio energético, podemos colocar o EV junto, uhum. A diferenciação pensênica, uma refratariedade, esses patopensenes, a vontade implicada, né, a vontade.
Para alcançar a desperticidade, né? Perfeito.
É, não entrar na onda do assédio, que envolve, sim, a diferenciação pensênica, uma checagem do desbloqueios dos chakras superiores e também os exercícios rumo à desperticidade, uhum. Que são esses, né? Então,
tem,
fechando.
Tem com várias técnicas, né?
É, vamos para a segunda pergunta dele, em relação àquela listagem dos dificultadores, no fim da página 3. Primeiro, o 2, item da dispersão. Ele questiona: de que forma podemos evitar ou eliminar as incontáveis dispersões existentes por todos os lados no nosso cotidiano, principalmente com essa dependência de celular que temos hoje?
Uhum. É, isso aqui vai muito da nossa vontade, né, Eduardo? O celular, as redes sociais, né, tudo isso é feito para, foi pensado para a gente se viciar, né? Então, se você começa, às vezes, a olhar ali alguma coisa no celular, o próprio celular, depois você vê lá quanto tempo eu fiquei no YouTube, quanto tempo eu fiquei no Instagram, né? Tem gente que entra no TikTok, quanto tempo eu fiquei no TikTok, o próprio celular ali te mostra qual é o tempo que você passou nessas coisas. Então, a primeira coisa é a pessoa já ter isso em mente, né? Que a gente tem um aparelho ali, que você pode fazer tudo, e se você entrar na onda disso, realmente você dispersa. Então, já sabendo isso de antemão, a pessoa já começa a se policiar. Né? Já começa a se policiar e ela vai, né, se policiar no bom sentido, aí, e ela vai cortando alguns elementos de dispersão. Porque realmente, se deixar, gente, você fica 5 horas. Eu lembro que a gente, no final do ano, lá fazendo análise, né? Vamos ver aqui, gente, quantas horas cada um ficou no celular. Nossa, era uma coisa horrível. Aí pegava lá os adolescentes. Quantas horas? 6 horas olhando no celular. E você? 4 horas. E o outro, não sei o que, ah, ficou 2 horas. Gente, é muito tempo. A gente só olhando lá nas configurações, olhando de um por um, quanto tempo cada um ficava. Entende? Então, assim, esses exercícios são bacanas para a pessoa, né, se chocar, para ela ver, gente, eu não acredito que eu fiquei 5 horas no celular. Né, 5 horas, gente, é muito tempo do dia. Né, 6 horas é muito tempo do dia. Daí a pessoa vai ver o quê? Ah, quanto tempo você ficou no WhatsApp, porque ele mostra isso tudo, né? Quanto tempo foi no Instagram, no TikTok, sei lá, no Facebook ou lá no YouTube? E aí a pessoa, ela faz uma análise em cima disso. O que, que eu aproveitei disso tudo? O que, pessoa, que eu extraio disso?
A pessoa que passa 6 horas no celular pode até pedir vínculo empregatício, né? Porque ela está quase trabalhando para o próprio celular. É uma carga horária, né? Uma jornada de trabalho.
Exato. Mas você vê, a gente fez uma brincadeira em família, né? Falou, gente, vamos ver aí. Quanto tempo cada um aí está nesse celular? Porque teve um momento que a gente olhou, estava cada um no seu celular. Daí a gente fala, ah, não, tem alguma coisa errada. Vamos ver aqui. Aí cada um olhando nas suas configurações. Foi super didático e ficou todo mundo chocado. Aí eu lembro a minha mãe, não, gente, eu não fiquei 3 horas no celular. Daí a gente ficou assim, mãe, olha aqui, não sei o que, no seu celular, o que está mostrando. Aí no outro dia, o pessoal já foi tendo uma reação um pouquinho diferente. Então, veja, às vezes, para a gente curar esses processos de dispersão, às vezes, a gente precisa fazer o diagnóstico e se chocar diante desse diagnóstico para fazer algum movimento de virada.
Eu acho que, nesse ponto, nesse sentido, o que acontece? A gente vê muita crítica quanto a celular, quanto a rede social, um monte de coisa, e tem todo o fundamento, né? A gente está, assim, vamos dizer que a gente está na infância, né? Disso. É tudo muito novidade ainda, né? Antigamente, antes de rede social, tinha gente que ficava viciada em computador sem rede social.
Exato.
Depois, né? Hoje em dia, difícil, né? Assim. Então, eu acho que o importante é o seguinte: não tem saída. A gente tem que conviver com isso, a gente tem que usar. É o quanto a gente usa isso a nosso favor, a nosso benefício, né? Eu estava vendo lá e pensando em umas coisas há um tempo atrás, e fala, por exemplo, que a informação na internet, eu não vou procurar não sair muito do nosso assunto aqui, da manhã aqui. Mas, por exemplo, a gente vê muita coisa na internet que são assuntos picotados. Então, tudo bem. Se eu quero, por exemplo, aprofundar o meu conhecimento sobre assim, eu posso ir pegar um livro... Né? Ou cognição, né? Fica mais abrangente, né? Cognição, posso pegar livro sobre isso, posso pegar artigo sobre isso, um monte de coisa e me aprofundar naquilo. Por outro lado, também posso ir para a internet e ver um monte de coisa picotada. Uhum. Algum vídeo, um texto pequeno, menor, tal. Eu não desqualificaria isso, né? É a mesma coisa que você consultar um livro, você pegar, por exemplo, 700 experimentos. Eu quero ver exatamente sobre assim. Ele tem uma sessão sobre assim. Não preciso ler os 700 experimentos inteiro para ver sobre aquilo. Na internet é a mesma coisa. Uma coisa é você entrar e ir focado no assunto lá que vai ter alguma utilidade para você. Outra coisa é você entrar naquele mundo e sair dispersando. Então, daqui a pouco você quer sobre assim, mas daqui a pouco você lê sobre energia, sobre influência da energia, não sei o quê, e vai para outro canto, vai terminar... Vendo o preço, preço
viu,
de bicicleta.
Passou,
né?
Passou 4 horas.
Exatamente.
Ali você não aproveitou.
Esse autocontrole que falta para a gente. Uhum. Essa concentração é que é a falta, né, da concentração é que é o problema.
Então, agora o problema, João Paulo, é que eu acho que a pessoa ela não percebe, né, que ela vai entrando, vai ficando com uma coisa atrás da outra, e aí o tempo vai passando e realmente ela entrou nesse nível de dispersão. Mas assim, você entrar, olhou lá uma coisa, aproveitou, às vezes você viu um vídeo curto e a pessoa ela vai citar uma obra de referência. Pô, bacana, ótimo, beleza, era isso que eu precisava, vou para a obra agora de referência e vou para um nível de aprofundamento. Né? Então, eu acho que a gente realmente está buscando essa reeducação. Mas, às vezes, a pessoa precisa ver que o comportamento dela é um comportamento de dispersão, né? Associado a isso.
Eu acho que isso que o João Paulo trouxe é muito relevante da gente pensar sobre a perspectiva também da autocorrupção. Porque é muito fácil a pessoa falar, eu passo 6 horas no celular, mas aqui, ó, todas as páginas que eu sigo no Instagram são educativas. Eu só sigo páginas da Conscienciologia, só estou vendo conteúdo de Conscienciologia. Beleza, mas se não fosse pela rede social, pela dopamina que a rede social solta ali, né, que você estimula em você, você passaria 6 horas estudando Conscienciologia? Ou você, né, faria outra coisa nesse tempo que, de repente, fosse escrever, fazer uma interação ali, uma assistência, conversar com alguém? Então, assim... É muito difícil a gente discernir quando a gente começa a puxar para esse lado. Não, eu uso aqui, eu estou passando muito tempo no celular, mas eu estou vendo só conteúdo educativo. Beleza, mas se você não tivesse, porque o celular, as redes sociais, YouTube, e aí não estou falando de pesquisa de internet, pesquisa, acho que quando a gente vai para o Google pesquisar, a gente acaba sendo mais educativo mesmo, a gente não passa 6 horas pesquisando no Google, né? Acho que a gente passa mais tempo ali em rede social. Se a gente não fosse passar esse tempo na rede social, mesmo que consumindo conteúdo educativo, como a gente estaria aplicando esse tempo? Então, tem que ter muito cuidado nisso de... Porque eu estou falando isso porque eu trabalho muito com os meus alunos, a questão da produtividade, e eu fiz isso com eles também, de olhar o tempo no celular, né? Porque estavam todos reclamando que não tinham tempo para estudar. Aí eu falei, então vamos ver quanto tempo vocês passam no celular, porque é um dos maiores ladrões de tempo. E aí, muitos vieram com a justificativa, não, mas aqui, ó, só sigo página de conteúdo que vai me ajudar na profissão. Então, tá bom, mas o que, que você está absorvendo disso? Porque é um conteúdo mais rápido, é um conteúdo que não aprofunda. Então, esse conteúdo picotado, ele acaba também enganando a gente, que a gente acha que a gente está aprendendo alguma coisa, mas a gente fica muito na superficialidade, a gente não aprofunda, muito diferente do que se a gente estivesse realmente lendo um livro. Então, a gente está num momento que qualquer movimento que a gente tente fazer para justificar esse tempo maior em celular, em internet, a gente vai estar tirando o tempo dos livros, porque hoje o tempo está sendo concorrido ali entre o digital e o físico, né? Então, isso, eu acho que a gente tem que sempre ter o cuidado para não entrar na autocorrupção, né? E é muito fácil, porque a gente sempre vai pro lado aí do que dá mais prazer imediato, instantâneo, né? Querendo ou não, passar uma hora ali vendo o vídeo no YouTube do professor Valdo falando de recortes e a pessoa nem assiste mais a tertúlia inteira, pega os recortes, aí pega ideia pela metade. Aí pegou várias ideias pela metade e não construiu o raciocínio, não fez assim cognitiva, porque não pegou ali toda a construção. Então isso é muito perigoso, né? A gente tem que tomar cuidado. Só para, não estou discordando, mas trazendo esse a mais para a nossa discussão, que tem que cuidar para não cair também nessa autocorrupção.
Perfeito, muito bom. Temos mais perguntas aí, Ananda?
Temos, mas como o tema é quente, eu vou seguir aqui. Mas em relação à assimilação energética, você traz na tipologia que é um tema neutro, né? Uhum. E você, especialista em assimilação, agora mais do que nunca, né? Porque já tem um paper escrito, além dos verbetes, eu gostaria que você pudesse expandir a relação da assimilação energética quando a gente está com um aparelho, conversando com várias pessoas ao mesmo tempo, né? Inclusive ontem no almoço com o duplista, ele falou, mas você vai almoçar ou você vai ficar evocando energeticamente os outros no celular? Daí eu respondi, pô, mas eu estou falando do meu curso da Reprendência, eu preciso responder. Aí eu me peguei na autocorrupção, desliguei o celular, coloquei longe e pensei a respeito da interferência na minha... no meu almoço, aqui, sim, um tempo de qualidade que eu posso estar tendo com meu parceiro, e esses resquícios energéticos de energias gravitantes que eu posso ter trazido de uma maneira deslocada para o momento. Como funciona as energias? A gente lê um nome e basta para fazer uma interferência energética ou não? Como funciona?
Ah, já chega antes. A energia já chega antes. Quando a pessoa, às vezes, ela manda mensagem para você e já está pensando em você, aquilo já bate em você. Tanto que acontece aquele fenômeno com muita frequência, né? Você lembra da pessoa, né? Você lembra da pessoa nitidamente. E aí, dali a pouco, às vezes passa segundos, chega a mensagem da pessoa no seu celular. Então, assim, independente, né, de você ler ou não, né, aquela energia já vai chegar. Então, esse eu acho que é uma coisa. Agora, a segunda coisa que eu achei importante você falar é você entrar ou não nisso, né? A energia bateu em você. Mas agora você está fazendo o quê? Ah, agora eu estou almoçando, estou interagindo ali com o meu duplista, estou conversando sobre outras coisas, depois eu vou ali olhar o celular, né? Então, eu também ganho broncas lá na minha casa. Porque às vezes a gente vai assistir alguma coisa na televisão e eu sou de responder o WhatsApp, né? Então eu não gosto de ficar deixando para depois, né? Então, estou recebendo ali, já estou lendo e já estou respondendo. Aí às vezes o João Paulo fala assim, Daiane, você não está prestando atenção. Eu estou sim, João Paulo, estou sim. Aí respondendo a mensagem. É, você não está prestando atenção. Eu estou sim, João Paulo. Mas o que falou ali o diálogo? É, falou tal coisa, e assim, não prestei atenção. Então, não dá, né? Porque realmente, a pessoa mandou ali alguma coisa para você, eu tenho esse jeito, ah, deixa eu responder logo, não vou ficar deixando para depois, senão depois também esqueço, né? E aí, às vezes, eu despeço no sentido de aproveitar aquele horário, né? Que é o horário que ele parou e eu parei, e a gente, às vezes, está ali curtindo. E aí, eu sou muito do trabalho, né? Então, eu ganho muitas broncas. Então, ele me ajuda, né, a dar uma reeducada. E eu, por outro lado, dou outras broncas nele também, né, para ajudar ele a se reeducar em outros pontos, né? Então, é mútuo. Mas eu acho, nesse caso, o Ananda, que o duplista, ele tem esse papel de fazer, às vezes, a gente enxergar que você está entrando naquilo... E é tudo muito rápido, né? Então, a pessoa mandou a mensagem, você vai responder, você está mandando energia para a pessoa já mandou para você, veja, é tudo junto, né? Então, realmente, a gente saber ali, né? Às vezes, a parar um pouquinho, peraí, depois eu vou mexer com isso, depois eu vou mexer com essa assimilação. Né? Quando a gente fala dos 20 EVs por dia, hoje com o WhatsApp, talvez a gente tinha que fazer muito mais, né? 20 ficou pouco, né?
Isso é tão interessante que antes de rede social, um pouco lá em, foi tipo 2000 e pouco, assim, que a coisa mais era e-mail mesmo, né? Assim,
e-mail,
às vezes um MSN, alguma coisa assim. E uma vez estava trabalhando com um cara, um músico, e ele contando, né, do filho dele e tal. Aí ele falando, não, meu filho, ele tem meia hora por dia para ver e-mail. Aí eu, mas meia hora
pouco,
por dia?
Né?
É, meia hora por dia, eu pensando, eu falei, ué, mas mas como é que ele faz? Ué, criança, meia hora ele resolve e-mail. Mas e o resto do dia? Ele, não, o resto do dia ele anda de bicicleta, ele estuda, ele vai na casa do amigo e tal, não sei. E foi assim, para ele foi muito natural, né? Aquilo, ali eu me toquei que eu podia já estava viciado, né? Isso não tinha nem rede social, não tinha nada disso.
Ali você fez seu autodiagnóstico, né?
Ali eu vi. E para ele foi natural e para o filho era natural. Isso que é o mais importante, para o filho se tornou natural. O filho sabia, ele tinha meia hora, tinha um horário lá. Viu o e-mail, não sei o quê, mandou, quer falar com um amigo, falava, já tinha, né? Chat. Mas se naturalizou a coisa, né? Ele não deixou, antes do vício pegar o filho, ele já estipulou um comportamento. Depois, se o filho for descambar, né, é outra coisa. Mas já foi uma forma de educar que para ele foi muito natural. E para mim foi tarístico.
João, só lembrando que a bike, né, o exercício físico, ele desassimila energeticamente, a não ser que está fazendo racha lá, né? Mas a leitura, aí, evocando uns e-mails que podem ser complexos, é o oposto. Ele gera uma assimilação energética. Dá para dizer que o exercício físico, ele desassimila energeticamente?
Sim. Ele desassimila, né? Mexe com outro tipo de hormônio, faz a pessoa relaxar, solta as energias, né? São elementos diferentes. Agora, eu acho que quando, né, a gente entrou nessa discussão assim, das redes sociais, da internet e tal, tudo isso, se o campo for da dispersão e não for assim, de um aproveitamento mesmo lúcido, a gente vai realmente no lado oposto da sim cognitiva, né? Então, acho que o ponto central é esse, né? A gente tentar realmente, não, peraí, aqui estou desviando demais, gente, isso aqui não é assim cognitiva, deixa eu aprumar aqui, né? vamos ajustar na direção da sim cognitiva. Porque, às vezes, a gente não percebe o quanto daquelas informações que eu fico ouvindo sem parar poluem o cérebro da gente e fazem a gente ficar monoideico. Então, a gente só conversa sobre aquilo, só fala sobre aquilo. Então, veja, está na cara que a pessoa está assimilado. Entende? Ela não está nem percebendo que ela está. Então, realmente, né, ela precisa fazer o exercício aí da desassim. Se a bicicleta ajudar nessa hora, né, ótimo, né, vamos em frente. Vai lá, Angélica.
Então, eu vou falar o óbvio aqui, né, mas pensenidade, né, autolucidez pensênica. Uhum. Porque a gente pode estar na bike pensando na briga, você está lá andando de bike, produzindo endorfina. Mas você está pensando na briga que você teve ontem, e você está assimilado com a briga.
Você está assimilado. Tá, e está jogando energia para quem você brigou, né?
Não é? É, pois é. Entende? E daí eu vejo aqui nos dificultadores, a primeira coisa é a desassimilação. Então, para a gente, pelo que eu estou vendo aqui na discussão, para você poder ter a assim cognitiva, na verdade, em qualquer espaço, de qualquer... O dia inteiro, se quiser, até dá para ter. Uhum. Tem que ver essa desassimilação primeiro com o que está acontecendo na vida e o tipo de pensene que você está elaborando com a briga, com o trabalho, com a falta de dinheiro, isso, com o trabalho que você tem que entregar. É. Porque depende da loucura que a gente faz dentro da cabeça da gente, não tem um parador que consiga chegar e colocar uma ideia,
sim,
aproveitável, né? Para não acessa mental soma, na verdade.
Não,
né?
Não acessa, porque a gente está com aquela ideia fixa, assediados. Né? Na prática, é isso que às vezes acontece.
Então, eu acho que está aqui como primeiro ponto, o dificultador é a desassimilação. Uhum. E depois vem a dispersão, emocionalismo, tudo. Isso. Mas essa desassimilação, no meu ponto de vista, é fundamental mesmo. Uhum. Né? Porque
é isso mesmo.
A gente se conecta tudo e todos o tempo inteiro.
Né? Exatamente. E hoje em dia, assim, depois de muitos anos, né, a gente mexendo bastante aí com energia, todos nós, a gente fica um pouco mais rápido nesse sentido, porque a gente já começa a ter referência mais próxima e mais palpável do que é você estar num estado que os seus chakras superiores estão desbloqueados. A gente conhece isso com mais nitidez. Então, é muito rápido, assim, você, às vezes, perceber, não, espera aí, tem alguma coisa errada. Você mexer ali com energia e conseguir tirar isso mais rápido. Hoje em dia é mais fácil do que antigamente, porque hoje tem mais referencial.
Acho que dentro da discussão a gente tem muita coisa que é extrafísica,
exato,
muita coisa que é assédio mesmo.
Uhum, uhum.
Mas tem muita coisa que é puro autoassédio, né?
Exatamente.
Eu acho que antes do heteroassédio a gente tem que pensar primeiro no padrão pensênico cotidiano, uhum, e assim, ininterrupto. Porque a gente não para de pensar um minuto, né?
Exato.
Então eu acho que é esse ponto aí.
Uhum, perfeito.
Por exemplo, só isso, como a gente pode assim ter ideias baixo o chuveiro, limpando a casa, fazendo ginástica, isso dá para fazer. Tem ideias, bem ideias. Eu tenho tido ideias de verbete, estou limpando e bem ideias, mas é verdade, a gente tem que ter... Qual é o pensene, né? O pensene nessa hora.
A gente tem que colocar as parantenas para o processo mais mental somático, mais amparológico, né?
Exatamente.
E desligar as antenas das questões que a gente se assedia, se autoassedia com mais facilidade.
Agora,
vamos resolvendo, mas vamos deixar as parantenas com o que é mais evoluído, com o que é mais positivo, né? Para ver se a gente se apruma.
Porque com isso a gente tem menos excusa, né? Mais, uhum, responsabilidade de dizer, não, a gente pode fazer isso.
Uhum.
De fazer, por exemplo, o verbete enquanto ia no... Eu digo porque sinto muita gratidão, não sabe que tem amparo, né? Aí, uhum. Mas também o amparo conta com a predisposição da consciência. Isso sempre tem que estar aí, né? Senão não dá.
Senão não vai.
Exatamente. Mas, por exemplo, uma viagem que eu fiz em ônibus, aí está o tempo, são várias horas, né? Não sei, acho que não consegui, não sei porque viajei no ônibus até Buenos Aires. E fiz o berbete, praticamente.
Uhum, muito bom.
Então,
muito
bom. São essas coisas que uno entende, uno pode fazer. Foi você que falou o quê? Porque a gente escuta tantas coisas. Por exemplo, estar no banco, acho que não foi. No banco, estar em uma fila e começar a pensar, a ver algum título de berbete, por exemplo. Uhum. São coisas que são assim, exercícios pessoais que eu acho bacana, né?
Sim, a pessoa está predisposta a ter assim cognitivo o tempo inteiro, né? Em função de uma pensanidade mais positiva, mais sadia, né? Está tudo certo.
Eu vou mudar de assunto, você vai no mesmo assunto? Então tá.
Para a gente fechar a pergunta do Eduardo Doria, ali de Curitiba, ele traz o item 6 do dificultadores, preocupação, a gente já falou muito, mas só para sintetizar, né, como amenizar as preocupações intrafísicas inescapáveis, ou seja, amenizar, porque a gente não vai deixar de se preocupar essas preocupações que geram os bloqueios encefálicos. Uhum. Você puder trazer bem sinteticamente para a gente? Tá aí.
É a gente ir no caminho da solucionática, né? Então, tem algumas preocupações que elas são do corpo físico, né? Você tem que comer, você tem que, né, cuidar da saúde, você tem que, né, trabalhar, pagar suas contas, né? Então, é da vida humana. E a gente ir na direção da solução. Tem que pagar a conta, tem que pagar contas, tenho que trabalhar. Bom, estou trabalhando, né? Então, vamos gerenciando isso da melhor forma possível. Sem desesperos, mas também, né, sem perdularismos excessivos, né, a gente gerenciando, sabendo que assim, não tem como eu me livrar daquela preocupação. Não tem, né, gente? São coisas constantes na nossa vida. Mas se a gente está indo na direção de uma solução, bom, agora já fiz um movimento nesse sentido, beleza, isso está se encaminhando, agora vou cuidar aqui desse outro aspecto, né? Porque se ficar só preocupado o tempo inteiro, não vai resolver nenhuma situação. Então, é saber dividir esse tempo, né? Com o que é obrigação, com o que é preciso, com o tempo que você vai falar, não, agora eu não vou pensar nisso, porque já está encaminhado. Agora o pensamento é tal processo. E vamos em frente.
Daí, o que eu estava pensando aqui, que acho que a gente não falou muito, é a respeito, né, no própria definição, traz ali a compreensão, as elaborações pensênicas mais complexas e discernidoras. Uhum. Aí a gente falou de Verpon, mas eu acho que esse processo também nos ajuda muito na compreensão da autoconsciencialidade.
Também.
O que é que eu fiquei pensando? Nos campos, né, quando a gente faz curso de campo. Uhum. Você chega lá, você está lá no colchonete, de repente um monte de fato da sua vida você começa a rever de uma maneira diferente e entender. E a partir da tua própria casuística, você começa a ter acesso a ideias, por exemplo. A gente teve o curso da teática da recomposição grupocármica, né? Naquele curso, o meu entendimento sobre a holocarmologia expandiu muito a partir das conexões que eu fiz da minha própria vida, que eram fatos que, obviamente, eu já conhecia por se tratar da minha própria vida, Sim. mas que eu nunca tinha conectado. Então, acho que vale a pena a gente também chamar atenção para a assim cognitiva, ajudando na autopesquisa, né? Perfeito. Não somente na produção de ver pontos, trazer ideias de pontas, mas também na nossa compreensão, porque é esse movimento que vai fazer o outro movimento acontecer também, né? Eu acho que Sim. vale a pena, porque às vezes o pessoal que está assistindo, ou até mesmo a gente aqui, está pensando muito nessa assim cognitiva para escrever livro, para produzir verbete, mas também tem esse outro aproveitamento, aí pensando no Max, aproveitamento dessas inspirações, da gente puxar também para a nossa autopesquisa, né? essas conexões, associações de ideias a respeito da gente mesmo, que podem ser potencializadas uhum. através dessa sim.
Não, perfeito. É o nível de compreensão máxima ali que a pessoa atinge naquele momento sobre alguma questão dela, né? O entendimento sobre alguma questão dela. Às vezes ela tem ali um enrosco que é a nível familiar. Então, às vezes, essa assim cognitiva realmente vai permitir com que a pessoa tenha uma visão de conjunto que ela não teve antes. E isso, né, abre todos os caminhos para ela. Então, às vezes, aquela forma de pensar, que era uma forma de pensar que ela se autoassediava, em função desse nível de compreensão, aquilo já não tem mais espaço. Então, a pessoa corrige essa forma de pensar e aí, veja, desencadeia, né, uma assistência maior ali para aquele grupo e encaixa na recomposição mesmo de uma forma definitiva. Então, é bem isso. Aí você vê uma aplicabilidade, né, desses níveis maiores aí de compreensão. É bem isso mesmo. Né, a ver ponto do momento. Né, que eu entendo sobre a minha situação agora? Né, não é haver pão só enquanto conceito. Né?
Muito legal essa aplicabilidade que você trouxe, porque se a gente for ver na ciência convencional solução de problema, o que, que a gente tem? É, sente e escreva uma lista de prós e contras. Uhum. Né? Sente e faça um brainstorm a respeito dessa problemática e também da solucionática. Mas, utilizando-se do paradigma multidimensional, consciencial, a gente pode aí predispormos a uma assim cognitiva e aí o resultado ele se amplia. Não que um por si só é negativo, mas a assim cognitiva ela expande, ela aumenta e também proporciona talvez uma redução até da pressão emocional ali. Exatamente. Por sentir esses desbloqueios energéticos. Se corrobora muito com uma pergunta que eu tenho aqui, que a Miriam Kunz de Foz faz. Dai, Yane, no seu ponto de vista, qual o atributo prioritário para embasar tal fenômeno? Então, assim, que atributo a gente tem que correr atrás para que facilite a assim cognitiva?
Ah, essa pergunta da Miriam Kunz, né? Danada. Amanhã a gente vai debater no círculo o tema atributos extrasensoriais. Então, a gente está estudando essa linha aí dos atributos, né? Então, que atributo a pessoa precisa desenvolver para ter a assim cognitiva, né? Que atributo? Eu acho que num primeiro momento, assim, vamos pensar, me ajuda aí, João Paulo, que atributo, né? Eu acho que num primeiro momento é realmente o desbloqueio dos chakras encefálicos. Se a gente for nessa linha, se a gente olhar o desbloqueio em si como um atributo, eu acho que esse é um primeiro passo, para a pessoa, pelo menos, desanuviar as energias, né, gravitantes, todo, vamos dizer assim, autoassédio que ela cria a nível de chakras superiores, para poder dar espaço para alguma, vamos dizer assim, alguma interfusão aí dos amparadores. Talvez este seja um caminho, né? Ou a gente vai dizer, não, isso não é, o desbloqueio não é um atributo, Daiane. Tem que ser autodomínio energético. Quando a gente olha lá na lista, ó, 20 mega-atributos, tem um lá que é autodomínio energético. É esse, Daiane, esse é o atributo que vai gerar a assim cognitiva. Então, realmente, tem que pensar. O que vocês acham aí que seria um atributo aí que é a base para ter a assim cognitiva?
Uma coisa que eu penso pode ser, a Angélica falou, a Cristina falou também, com relação ao padrão pensênico. Quanto maior a nossa, vamos dizer assim, o nosso domínio, o nosso entendimento do nosso padrão pensênico, uhum, mais fácil a gente vai saber se a gente está numa extrapolação, né? Uhum. Ou se a gente está tá abaixo também, uhum, né? Se a gente está bloqueado, né? Então, a gente sabendo, que eu acho que a autopensanidade está entre os 20 mega-atributos.
Está entre.
Né?
Tá entre.
Então, quanto mais a gente sabe ali do nosso padrão, a gente está inteirado dele, a gente vai saber se a gente está fora ou não, né? Se a gente extrapolou ou se a gente restringiu, né, de alguma forma. Eu acho, uhum, que esse pode ser um dos atributos, né? Não só saber, como também ficar atento, né? Autolúcido para isso a maior parte do tempo.
Ou poderia ser do discernimento também, né? Você ia falar esse, Angélica? Então fala aí, defende essa ideia aí também.
Autodiscernimento. É. Que a partir do momento que você tenha as coisas claras na cabeça, uhum, você pode escolher. Ou eu continuo bloqueada ou eu vou desbloquear. Uhum. Ou eu começo a trabalhar já com o meu frontochakra, ou eu deixo esse bloqueio mais uns 4, 5 dias.
Sim. Não, perfeito. É.
Então, acho que tem que discernir e escolher fazer o trabalho naquela hora. Quer dizer, eu vou escrever o verbete. Então, primeiro eu vou desbloquear. Vou fazer um trabalho energético muito bem feito, desbloquear o que eu puder aqui, para poder ter condição de assimilar e escrever o que eu tenho que escrever hoje.
Perfeito. Daí ele casa com o terceiro atributo ali da nossa lista, a autodesassedialidade.
É. Agora veja que interessante, né? A gente pensar, tem um fenômeno, qual é a base, né? Qual é o atributo, ou talvez quais os principais atributos que sustentam aquela manifestação parafenomenológica, né? É uma pergunta interessante. Às vezes a gente não pensa nisso, mas é um desdobramento interessante. E autodiscernimento vai na linha aqui do mental soma, né? Discernimento, mental soma, ó, tem tudo a ver. Então tem uma relação estreita com a sim cognitiva. Muito boa essa pergunta. Mas amanhã a gente vai debater atributos extrasensoriais. Vamos ver. Aí a gente vai discutir. Isso é um atributo extrasensorial ou isso é um parafenômeno? Né? Ou isso é uma habilidade? O que é isso? Né? Então é interessante.
Queria comentar também, fiquei pensando, umas coisas que eu andei lendo, nos verbetes do professor Valdo, que ele colocou que a unidade de medida das energias conscienciais seria a vivência pensênica do receptor, no caso, né? Aí vai um pouco na linha do que o João tinha falado.
Tipo, da autopensenidade.
É, porque basicamente para fazer essa assim cognitiva, você vai precisar, digamos assim, dependendo do seu nível das suas energias, você vai conseguir ir mais profundamente nela ou não, né? Você precisa de entrar e sair também. Então, isso seria uma unidade de medida aí das energias também para a gente avaliar até que ponto a gente consegue
entrar transitar naquela onda, né?
É, e também sair no momento que precisa, né? E para isso, a pensenidade, ela precisa estar predisposta, precisa estar qualificada, preparada.
É bem isso mesmo. Interessante. Eu acho que a gente vai chegar assim em três atributos. Talvez a gente não consiga saber o principal, mas pelo menos, né, começa a pensar sobre isso. Fala, Nanda, tem mais perguntas?
Você traz, né, na página 1 ali a unidade de medida, no último item, como da sim cognitiva, o desbloqueio dos chakras superiores. Muito legal.
Isso. Essa é uma primeira linha de raciocínio, né? Talvez a mais fácil da gente ver, que é mais na linha energossomática, né? Desbloqueio de chakras. Agora, isso é um atributo ou é uma habilidade?
Né? Habilidade do atributo da autodesassedialidade, né?
É, ou da vontade, né? Ou do domínio energético. Tá vendo como é difícil a
tem
gente
autodesassedialidade? É difícil? Uhum. Tem autodesassedialidade sem a vontade?
Acho que não.
Então é anterior, né? Então se a gente fosse pegar, teria de ser mais à vontade.
O atributo chave, né?
E tem assim cognitiva sem abertismo consciencial?
Acho difícil, Ananda, ter assim cognitiva sem abertismo consciencial. Eu acho que a base é o abertismo consciencial, a pessoa ela se abre para coisas novas, para um entendimento maior, uma compreensão maior, ela vai mais na linha da neofilia. Se ela não tem abertismo, ela nem admite ver pão, ela nem admite aprofundar ou chegar num novo entendimento da sua autopesquisa, por exemplo. Entende? Então, eu acho que esse é um elemento chave. Esse é um atributo, se a gente for pensar, né? O abertismo consciencial.
Você até mencionou do monoideísmo, né? Às vezes a pessoa ela está tão monoideativa que não há interferência nem positiva e nem negativa. Aí eu o desperto, mas sem estar otimizando a habilidade de não ter a interferência, né? Então, a gente até comenta isso. Pô, o cara, ele não é acessível, e nem negativamente, nem positivamente, em relação às ideias. E isso que você falou faz todo sentido, em relação do nosso conteúdo aqui. Muito bom.
Bacana. Muito bom. A gente está caminhando aqui para o final. Tem mais alguma pergunta? Senão, a gente vai...
Acho legal mencionar que o Miguel Ângelo traz uma questão em relação aos nossos neologismos, né? Ele diz assim, será que não seria mais proveitoso a conscienciologia trazer uma terminologia um pouco mais simples, usar umas palavras diferentes, mais curtas? O que você pode trazer aí para nós que tem tudo a ver com o abertismo? Né?
Ah, eu acho que assim é uma palavra curta. O bacana assim do neologismo é porque, veja, a gente está falando aqui de assim cognitiva. Então, o neologismo faz a gente pensar grande, essas palavras difíceis, mais complexas, faz a gente usar o nosso mental soma de uma forma diferente e saindo, às vezes, daqueles quadradinhos que a gente está acostumado a se manifestar. Então, a gente tem que pensar, bom, numa comunex mais avançada, será que o pessoal lá se comunica só com coisinhas simples ou existe um nível assim, de comunicação que é maior, mais amplas, né? Palavras, por exemplo, curtinhas igual assim, que tem um significado maior, né? Então, na hora que a gente entra com esses neologismos, é para a gente fazer o nosso mental soma se abrir, é para a gente ter soltura, né, intelectual. Então, isso aí vem a nosso favor, a gente se obriga a tentar entender e a gente se desenvolve, o desafio é esse.
Deixa eu aproveitar e fazer um convite, como que é o nome dele? Miguel, convidar o Miguel, dia 29 de abril, eu vou defender um verbete sobre a interação linguagem-pensanidade, onde eu vou trazer justamente essa questão dos neologismos, fazendo a gente expandir a nossa cognição, o nosso mental soma. Então, acho que pode ajudar a esclarecê-lo nesse sentido também, para a gente aprofundar, né? Que não vai dar para a gente falar muito, mas então para a gente aprofundar esse debate.
Perfeito. E eu acho que tem alguma coisa também para a gente pensar, às vezes, a longo prazo, que é, talvez a gente se reconheça como grupo, como comunidade, em função dos neologismos. Então, às vezes, a gente adentrar nesse universo, dominar isso, futuramente, às vezes, nas próximas intermissões, a gente se reúna e se junte em função da afinidade, em função da linguagem, do significado. Então, veja, gente, vai que isso gera uma nova comunex, e nós vamos estar estudando isso num novo patamar. Então, a gente não pode pensar pequeno em cima do neologismo, né? Se a gente for ler um livro de ciência, assim, muito técnico, esses dias eu li um livro sobre, era a tipologia do sangue. Gente, o que tinha de palavra lá que eu não sabia era impressionante. Então, é da ciência convencional. Aqui a gente está defendendo essa da conscienciologia. Então, vale a pena ele entrar nisso e assistir o verbete aí da Amanda. Né?
Considerações finais a respeito do Perter.
Vamos ler aqui a frase enfática para a gente fechar isso, né? Então, o amparador extrafísico, na sustentação prolongada de campos energéticos mentais somáticos, oportuniza as consciências a exercitarem a assim cognitiva. Desse modo, a TARES atinge níveis maiores de compreensão. Então, eu desejo aí que a gente utilize cada vez mais esse fenômeno aí da assim cognitiva, tanto no ponto de vista aí pessoal, né, para a gente se alinhar aí com esses amparadores, com essas comunex e desencadear cada vez mais isso, mas também que a gente vai exercitando, né, essa habilidade da gente ser o agente de formar ali os campos mentais somáticos para desencadear as assins nas outras pessoas, né? Então, é o meu desejo aí para todos. Agradeço aí a presença, a equipe, né, e a turma aí que está assistindo online.
Nós que agradecemos a Daiane por esse paper mais agregando um pouco mais, né, esse conteúdo e que virão próximos. Então, fiquem dispostos aí na sexta de manhã, estaremos aqui sempre. E as pontuações deste epicentrismo em debate são 67 espectadores simultâneos, 350 acessos, 10 presentes. Para a semana que vem, que nem eu convidei vocês, temos o tema da neoliderança parapsíquica da professora e EPICOM Mabel Teles. Então, excelente sexta-feira para todos. Obrigada.